pro Alex.
Veio da narra da Messi, encostou, Dada bateu! Gol!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora, Maurílio atirou.
Alex correu, pé canhoto direto.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast, saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo e diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá, nesse clima um tanto quanto triste, melancólico, depois dessa decepção que a torcida do Leão teve, após os dois repás, um valendo pela Copa Verde, o fatídico repá da primeira final do Parazão, que além da derrota teve muito problema com questão de arbitragem, problemas na saída do time, mas enfim, o Remocast não foge da raia, tá sempre por aqui e vamos debater. Aqui a bancada do Remocast já tá formada com Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene para a gente falar sobre essas partidas do Leão, para a gente sacudir essa poeira, porque não tem nada perdido não, meu irmão. Clássico é clássico, deixa os caras pra lá achando que já tá tudo certo, que já tá tudo ganho. Vamos ajustar esse time aí, porque a gente tem condições sim de dar a volta por cima. E nada melhor do que estar bem acompanhado com meus amigos azulinos, Murilo Jatene e Igor Moraes. Tudo certo, meu amigo Igor?
Fala, meu amigo Beto, meu amigo Murilo, toda a galera que curte, que gosta, que acompanha nossa comunidade aqui no YouTube, o Remocast. Vamos conversar sobre esse clássico aí, né? 90 minutos em que muita coisa aconteceu. O jogo, a arbitragem, o velho e triste problema da violência que assola o futebol paraense como um todo, especialmente no Repá. Então, muita coisa para a gente conversar aí nesse pós-clássico.
Meu amigo Murilo Jatene, foi complicado esse jogo de ontem, mas dá para a gente tirar umas lições aí, hein? Analisar friamente, ver o que pode fazer para essas finais do Parazão. E antes, tem decisão da Copa Verde, que por sinal vai ser um bom termômetro, hein?
É isso aí, meu amigo Gilberto, meu amigo Igor, todo mundo que curte o Remocast. É, um dia difícil, né? O Igor até lembrou, acho que o principal problema realmente fora do estádio. A gente teve uma fatalidade, novamente, a gente só tem a lamentar, né? Desejar força aí para os familiares, toda a nossa solidariedade. E dentro de campo, né? Uma atuação também horrível do Remo, só não foi pior do que a atuação da arbitragem, que completamente sem critério, prejudicou muito, né? O Remo em momento nenhum mereceu vencer a partida, a gente vai entrar nas nuances do jogo. Mas, assim, foi um dia tenebroso, né? Dentro de campo, fora do estádio. Fora de campo a gente viu ali também cenas lamentáveis ali protagonizadas pelos dois bancos. É, no término da partida também teve confusão ali na saída da arbitragem. Enfim, só lamentar, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, o torcedor paga muito caro para estar ali, não ver um bom jogo, não tem segurança, não tem um bom tratamento, e nada disso é novidade, né? Para piorar.
É, infelizmente, essas questões extracampo, nada é novidade. A questão da falta de segurança que assola Belém do Pará, principalmente nos jogos, nas partidas, né? É muito fácil transferir essa responsabilidade para a população, para a massa que vai ali assistir ao estádio, mas de fato, se não tiver uma boa organização, infelizmente, a gente vai ter que ver cenas lamentáveis se repetindo. Vamos dar uma passada por aqui. Na agenda do Leão ainda não saiu, o Clube do Remo treinou no dia desta gravação, a gente está gravando sempre às segundas-feiras. Então, hoje, 8 de abril de 2024, o Clube do Remo treinou às 18 horas no Baenão. De novo, um treino à noite, já para fazer aquele preparativo para o jogo de quarta-feira, para o próximo clássico que vai decidir o finalista da Copa Verde. Durante aqui a gravação do programa, se a assessoria de imprensa do clube já liberar o restante da programação, a gente vai informando aqui a galera. Antes de mais nada, a gente já pede aí, deixa o teu like, te inscreve no canal, vamos para cima, vamos falar de Clube do Remo. Já que a gente está falando, Murilo, dessa notícia triste, né? Como o Murilo mencionou, inclusive, foi notícia nacional, infelizmente só lembram do Pará nessas circunstâncias, né? A gente que está ali dia de domingo, acompanhando o noticiário, querendo assistir ali os gols do Parazão, quando tem clássico e tudo mais, os caras nunca passam. Mas acontece alguma coisa triste, eles dão a notícia e nem passaram os gols. Mas, infelizmente, após o clássico, houve uma situação muito triste, muito chata. Na verdade, um crime bárbaro ocorreu nas dependências do estacionamento do Mangueirão. O clube, inclusive, se posicionou, soltou uma nota que a direção já vai colocar aí na tela um pouco mais cedo. Um torcedor do Clube do Remo, em meio a uma confusão ali que aconteceu entre torcidas, acabou sendo baleado. Na verdade, ele foi executado. A gente aqui não vai fazer juízo de valor, logicamente a justiça está aí para isso, e eu vou querer inclusive a opinião do meu amigo Igor, mas ao que tudo indica, uma pessoa, um cidadão que estava armado, vendo a confusão, desferiu tiros no meio da multidão. Atirou para cima e atirou no meio da multidão. Um desses tiros acabou acertando um torcedor do Clube do Remo, que veio a falecer ali no local. A pessoa que deu o tiro se evadiu do local e a gente está aí na busca de mais informações. Mas complicado, né, Igor? Você que estava ali próximo, inclusive, né, estacionado ali próximo, só que saiu um pouco mais cedo. Fica aquela sensação de que pode acontecer com qualquer um, né?
É verdade, a gente encontrou o Murilo antes da entrada do jogo. A gente estava ali muito próximo do Mangueirinho, estacionamos ali já para sair. Eu particularmente, eu posso chegar cedo, mas eu não fico naquela aglomeração, porque normalmente tem confusão, sabe? Assim, a gente deve evitar a confusão. Então, a gente já coloca ali perto da saída do Mangueirinho. Então, quando eu saí, eu pensei que eu tinha saído depois do acontecimento, mas a gente já saído logo na sequência, né? Porque a gente ainda ouviu barulho de disparo, que depois a gente veio saber. E quando dentro do carro a gente já estava saindo dali, a gente vê toda aquela movimentação de viatura já por cima, né, das calçadas e tudo mais, se dirigindo, né, para tipo fazer aquele cerco, aquela coisa toda. Então, muito lamentável a situação, lembrando que no último clássico também, em outras circunstâncias, mas teve falecimento, parece que de dois, né, um do lado do Remo, outro do lado do Paysandu. Agora isso volta a se repetir, um crime bárbaro, né? Eu espero que se identifique. O que se comenta aqui no grupo de WhatsApp é que tem muitos indícios, né? Já tem suspeito de que tenha sido disparo, né? Que não cabe falar o nome porque ainda está em fase de investigação, mas segundo as informações aí, seria um policial da reserva. E eu acho que é um discurso que a gente tem que se aprofundar, né? Até do ponto de vista jurídico, para quem é da área, porque, por exemplo, se permite, é o primeiro ponto, não sei se a gente separou isso aí, a primeira questão é de proibir torcida, né? Parece que a polícia já fez isso aí, né? Mas policiais, por exemplo, né, se foi realmente confirmado, vão continuar entrando, às vezes sem preparo, de manusear. Será que tem necessidade de você entrar armado numa praça, num estádio, com uma aglomeração? É um discurso que talvez as pessoas não conheçam, mas é um debate que existe na área jurídica. Se policial pode ou não entrar armado, né, dentro de boate, a jurisprudência, inclusive, defende que não. O estabelecimento pode segurar ali a arma, ter uma cautela, né? O termo é cautela, fica com aquela arma, porque teve recentemente um episódio com aquele lutador de jiu-jitsu, né, Leandro Lô, que foi atingido no rosto por uma briga, que o cara estava dentro de uma festa com arma, né? A gente se pergunta, vai se proteger, mas eu acho que é muito complicado. Aí você acaba permitindo que o cara, que a torcida, quando na verdade uma pessoa que é pior do que os caras que estavam brigando lá, porque teve a maldade de atirar na direção de pessoas lá, o tiro parece que pegou no pescoço do rapaz que faleceu. Então é um discurso que tem que ser aprofundado até na área jurídica, essa questão de permitir que policiais que não estejam em serviço andem armados em praças esportivas e aglomeração de 40, 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas.
O torcedor do Clube do Remo que faleceu, né, o Paulo Alexandre Silva, Paulinho, ele era integrante da torcida maior do Norte, e independente dessa questão de ser um torcedor de torcida organizada ou não, queria saber, inclusive, a opinião do Murilo sobre isso. Eu vejo que às vezes é muito fácil tu transferires para a população a responsabilidade, né, quando a segurança pública deveria ter estratégias mais eficazes de controlar multidões, né? A gente vê outros eventos, outras situações que acontecem no Brasil, a questão das brigas da torcida, logicamente, que a gente condena aqui, todo e qualquer tipo de violência, é uma coisa, infelizmente, corriqueira, mas esse é um fato de uma maneira, assim, brutal que aconteceu, né? Então, quando é que a gente vai se sentir, de fato, seguro, sendo que, ao que tudo indica, era um agente da lei que acabou executando o torcedor de maneira bárbara, né, de maneira fria? Bom, Murilo, vai falar, vai comentar, a gente pode, na tela aí está a decisão do Ministério Público, né? Parece que tem punição aí para as torcidas.
O Matheus Vigo, repórter acho que do Grupo o Liberal, né? Através da sua conta no Twitter, acabou divulgando aí que em reunião do Ministério Público, eles determinaram que as torcidas organizadas Trovão Azul, Torcida Maior do Norte, Piratas e Fúria Bicolor estão proibidas de acessar as próximas 6 partidas a serem realizadas pelos clubes, assim como a Pavilhão 6 foi punida com suspensão de acesso nas próximas 6 partidas do Campeonato Paraense e 6 jogos da Copa Verde. E aí continua, né, que foram feitas propostas para aprimorar as estratégias de segurança para os próximos eventos no Mangueirão. Reforçar o policiamento, melhorar a iluminação, estabelecer um horário limite para desocupar a área externa, garantir acompanhamento por parte da Polícia Militar. Cara, da minha parte, só lamentar realmente o falecimento aí do Paulinho, né? Novamente, prestar aí solidariedade à família. Acho que o poder público tem que intervir, tem muita coisa para ser ajustada. Se a gente for falar aqui, vai passar de 5 horas de live, de tanta coisa que tem para arrumar, para ser consertado, de protocolos, de procedimentos, né? A gente tem um problema estrutural aí muito grande, que o próprio deslocamento do torcedor para o estádio Mangueirão já é um grande de um problema. Você chega lá, você tem um estacionamento caro que não tem o mínimo de estrutura. Tem uma série de fatores. E tem outro lado também, uma avacalhação total. Em nenhum estádio de bom nível no futebol brasileiro você tem a farra que é lá no Mangueirão, e isso tem impacto, sim, em outras coisas, né? Enfim, tem muita coisa para a gente falar aí, tem muita coisa para melhorar em termos de iluminação, de segurança pública, né? É lamentável mesmo.
Infelizmente, esse tipo de notícia não tem jeito, né? A gente precisa falar, a gente precisa comentar, porque poderia ser com qualquer um de nós. Galera já está chegando por aqui, deixando alguns comentários na caixa de mensagem do Remocast. Delay diz que a torcida está meio triste, verdade, né? Depois de tanta notícia ruim assim, o pessoal vai ficando meio triste. O Joel já está começando a se animar, falando que a gente vai para cima da mucura, e é isso mesmo, vamos para cima dessa mucura, tem mais 2 jogos aí para a gente se recuperar. Diego tá mordido com a arbitragem, todo mundo tá mordido também, a gente vai comentar sobre isso aqui. Time sem sangue em campo, vamos ver, sei não, hein? Não sei se é questão de sangue, na verdade, acho que todos esses jogadores aí já estão entendendo o que é, mas uma questão técnica mesmo, tática, e a gente vai comentar sobre isso aí. O Almir também tá por aqui falando da arbitragem, não gostou Também da questão da arbitragem tendenciosa, o árbitro de fato influenciou na partida, dificilmente iria influenciar no resultado final, mas complicado, hein? A gente viu aí um final do jogo meio turbulento. E bom, sem mais delongas, vamos falar de Parazão. Antes de mais nada, deixa eu só chamar meu amigo Igor para dar aquele recado para a galera, Igor. Chama esses likes aí, chama as inscrições no canal.
Galera, todo mundo que está chegando aqui na nossa live, que já faz parte da comunidade, já sabe, mas se você está chegando agora, não custa lembrar, né? Toda vez que você assistir um conteúdo do RemoCast, não se esqueça de deixar o like, porque você deixando o like em cada conteúdo do RemoCast, esse conteúdo ele se dissipa mais, né, no mundo da internet. Então, isso representa que cada vez mais torcedores remistas vão conhecer a comunidade e quem sabe se tornar parte. Então, deixa o teu like. Não se esquece também de se inscrever no canal, que é muito importante. E não se esquece de ajudar a fortalecer o RemoCast compartilhando esse conteúdo. Pega lá no YouTube, abre lá, compartilha o link, você copia o link e joga em todos os grupos de Remo que você conhece. E assim a gente fortalece essa comunidade do RemoCast, que é a maior comunidade de torcedores do Clube do Remo no YouTube. Aqui a gente discute jogos, arbitragem, discute ideias, debates, sempre em prol do Clube do Remo, sempre para o crescimento do Clube do Remo, nada de tendencioso, sensacionalista, essas baixarias aí que você vê muito na internet. Aqui a gente faz um trabalho informativo sério, sempre em prol do Clube do Remo.
Na primeira partida do Parazão, valendo pela final, o Clube do Remo entrou com mudanças. Teve mudança no ataque, teve mudança no meio de campo, principalmente devido à lesão. E o Murilo vai contar aí para a galera que está ligada no RemoCast como foi que o Clube do Remo entrou nesse primeiro repá contra o maior rival. Saímos derrotados, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Conta aí, Murilo, vamos ver como é que esse time entrou. Já tem pergunta aqui no chat sobre opções do treinador. Vamos analisar aí essa escalação.
Bora lá. Leão, que entrou a campo com o Marcelo Rangel, Thales, Bruno Bispo e Ícaro, e Natan na lateral esquerda, Paulinho Curuá, Renato Alves, Pavani, Silas, Echaporã e Ítalo. Esse foi o time que entrou em campo para o confronto contra o Paysandu. Repá 7-7-3, se não me engano, né?
Continua longe, nosso rival continua sendo empate, por isso que a gente fica mordido quando tem um resultado negativo. Igor Moraes, você que foi no estádio, estava empolgado, achando que o Clube do Remo iria repetir aquele desempenho que foi na primeira partida contra o maior rival na Copa Verde. Galera, calma aí, a gente vai falar de Copa Verde mais para o final do programa. Mas, de fato, aquele jogo deixou ali uma sensação positiva. O time veio com mudança. Já fala aí o que tu achaste, apesar das mudanças, Igor. Assim, pensando friamente, concordaste com o treinador? Na escalação, já ficou aquela sensação ali de que poderia ter entrado com um time melhor? Volta aí, liga o teu microfone.
Eu tava lá no estádio com um amigo meu, cruzeirense, doente, mas cruzeirense mais remista que tem, que ele é mineiro, mas aquele virou Remo por influência minha. Sempre levei ele pro estádio, ele sempre gosta de ir lá assistir o caso. Quando eu vi a escalação, que eu vi os caras treinando lá, eu falei para ele, rapaz, hoje vai ser difícil, acho que a gente não vai ganhar esse jogo. É bem provável que a gente tenha uma surpresa no resultado. Por quê? Ele mudou o Ribamar pelo Ítalo, né? Não sei se ele é um técnico que sente a pressão, né? Houve muito questionamento para o Ribamar, mas ele fez essa mudança do Ítalo. Eu não sei, e aí o amigo que acompanha o RemoCast coloca aí, eu acho que ele alterou os dois laterais que jogaram na quarta-feira. Se eu não estou enganado, era o Vidal e era o... Meu Deus, esqueci o nome dele, o Raimar. Né? Eu acho que eram esses dois laterais que estavam no jogo passado. Vocês me corrigem, vão me corrigindo aí. Né? Então, assim, muitas mudanças, né? De um jogo para o outro. E, assim, especificamente sobre o Ribamar e o Ítalo, eu acho que é uma questão fundamental, tá? O Ítalo, ele saiu de lá e o Bragantino fez uma nota oficial e chamou ele de lenda. O Ítalo é muito bom jogador, tá? Ele só dá tapa na bola, a bola vai para ele e faz gol, mas é preciso que se entenda o seguinte: ele não é um jogador combativo, ele não é um jogador brigador, ele é um jogador que tem que estar naquele time que tem o lateral mandando bola, o lateral direito, o lateral esquerdo, o volante, o meia. Então ele tem um cara que tem que estar num time muito arrumado, porque ele não vai fazer a do lateral que não está fazendo, ele não vai fazer a do meio, ele não vai buscar bola no meio, ele não tem essa condição, ele não tem esse perfil. E jogo de repá, brigado, puxado, né, disputado, tem que ter jogador combativo. Então, nunca que era para o Ribamar ter saído dessa camisa 9 aí. É, acho que falhou nesse ponto. Eu acho que o Ítalo é para ser aproveitado em outro tipo de partido. Em jogo de clássico, tem que colocar os jogadores que são mais combativos, porque é outro tipo de partido. Eu deixo até a pergunta para o ouvinte do RemoCast aí, que acompanha a gente, está participando, se vocês me permitirem. O que vocês acham, por exemplo, do Ribamar, de repente, com essa dificuldade absurda que ele tem para finalizar, embora tenha outras qualidades, dele jogar numa ponta ou numa outra ponta? Porque eu acho que, insistindo ali com essa dificuldade que ele está tendo, vai acabar queimando o jogador. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse voluntarismo, essa briga. Ele sabe se posicionar, ele quebra as linhas, né? Ele abre espaço, ele se movimenta muito. De repente, jogando ele para o lado do campo, seria uma alternativa. Eu acho que o Ribamar não pode sair, principalmente em jogo de estilo repá, que é muito obrigado. Ele não pode sair do nosso time, da condição de titular.
Murilo, além dessa questão, vamos dizer assim, individual de troca de peças, uma coisa me chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo desse jogo, da principal diferença do jogo passado, é que na frente o Remo estava marcando somente com dois homens. Eu acho que isso facilitou um pouco mais a saída de bola do rival, independente das falha individual que aconteceu no primeiro tempo e tudo mais, né? Mas eu senti uma saída de bola mais tranquila do time adversário, e o time adversário gosta muito de jogar com tabela, né? Aproximação e tabela para ultrapassagem, e eu vi a marcação do Remo muito distante, né? Então, ao contrário de ser um pouco mais combativo, recuava, né? E com isso eles ganharam o meio de campo facilmente. Eu acho que é inquestionável, assim, as chances mais claras de gol foram do outro lado. Logicamente, Ribamar perdeu uma chance assim, que foi a mais feita de todas, né?
Estava impedido,
né? Bom, o VAR ia dizer, né? No final das contas, que às vezes aquelas linhas são meio tortas. Se bem que, né, para o nível do VAR que foi, pelas conversas que a gente viu aí saindo nas redes sociais, eles iam entortar essa linha aí de qualquer jeito para colocar o cara impedido. Mas, enfim, esse primeiro tempo, essa falta de combatividade no primeiro tempo, foi o principal fator para o Remo não conseguir ter dado, praticamente, acho que no primeiro tempo, não lembro, deu algum chute a gol no primeiro tempo? Sim, perigoso?
No gol, não. A gol teve uma oportunidade, que o Thales, acho que finalizou uma bola que ele recebeu, acho que do Ítalo, inclusive. Assim, é importante dizer que as substituições, elas tiveram um dos aspectos talvez o mais importante do ponto de vista físico, né? O Ribamar estava com risco de lesão muscular, então por isso que ele foi sacado, não jogou os 90 minutos. O Kelvin da mesma forma, né? O Jonilson ainda não está recuperado de lesão da virose que teve, então estava lá no banco, mas foi bem substituído. Eu vi alguém nos comentários questionando aí o Ícaro. Acho que a dupla de zaga do Remo ontem fez uma boa partida. A gente pode até questionar no lance do gol lá, que ele deixa o Jean Dias se antecipar. Acho que pode fazer alguma coisa, mas ali a culpa é total do Natan, né, que entrega aquela bola. Eu acho que o Mourinho pensou, com esse time do primeiro tempo, obviamente, colocar uma galera que estava mais descansada, ter um time que tivesse um controle de bola maior, e isso a gente consegue ter como referência quando pensa, por exemplo, no que o Renato pode proporcionar para esse time, que é uma cadência de jogo, e não aconteceu nada, né? Então, além do ponto de vista físico, da gente não combater tanto quanto no jogo anterior, acho que tecnicamente também a gente estava muito mal, né? Tecnicamente a gente teve jogadores muito abaixo. O Renato é um deles, como eu citei. O Curuá fez uma partida muito ruim. O Natan não fez uma boa partida. Individualmente ele estava realmente muito mal. Ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande no gol. Ele que perde a bola.
Murilo,
mas tem...
posso só complementar essa questão aí? Tu está falando individualmente dos jogadores. E uma dos motivos que eu acho desse distanciamento da marcação se deve à forma do próprio Curuá marcar. Porque o meio de campo do Remo, o cara combativo era o Jaderson. Era o cara que estava sempre beliscando ali nesse triângulo, né? E olha que teve momentos do jogo anterior, né? Que a gente teve, eu acho que, Jaderson, Pavani e Matheusão jogando junto, né? Que o Jaderson era o único cara de marcação. E o Curuá, de fato,
combativo, né? Muito
longe, cara. Assim, isso.
É, assim, o Curuá, vez ou outra ele até vai para o combate, mas ele é um jogador lento, né? Ele é um jogador muito pesado. Então a gente teve essas peças tecnicamente muito mal. E aí eu estava falando do Natan, que o Natan não teve uma boa jornada, jogou mal, falhou no gol. Mas eu acho que o Natan teve o lado dele muito comprometido. Primeiro porque é o lado mais forte do time rival, né? Ali realmente com o Edinho, com o próprio Edilson, lateral deles, né? Era o lado de maior potência do adversário. E somado a isso, a gente teve o Natan num dia muito ruim, né? O Renato, que não dava cobertura nenhuma, e o Echaporã, que fez uma partida horrorosa. O Echaporã não acertou absolutamente nada. Mais uma partida ruim do Echaporã. Então ali o lado direito do time rival fez o que quis. E o lado esquerdo da defesa do Remo totalmente exposto, né? Então, o placar, acho que a vitória do rival, ela foi merecida. Poderia ter sido outra se o João Vieira tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo. O árbitro teve muitas tomadas de decisão assim, sem critério nenhum, mas dentro do contexto do jogo, acho que o time bicolor soube controlar a partida, aproveitou as oportunidades que teve, e o Remo não conseguiu criar nenhuma chance de gol. Positivamente, acho que a gente teve mais uma boa atuação do Pavani. Pavani, no primeiro tempo, parecia que era o único homem que corria ali naquele meio de campo. Então, por vezes, você viu o Pavani voltando para marcar, fazendo recomposição, fez até falta. Depois, caía pelas pontas, apareceu na área para finalizar. Teve determinado momento que deu pena do Pavani, porque ele olhava para um lado, a opção que ele tinha era o Curuá e do outro era o Renato. Então, realmente, ficava muito difícil. E aí você tem o Ítalo, que na construção do jogo não consegue participar, né? O contexto da partida não auxiliava em nada o Ítalo, né? Então, no segundo tempo, quando a coisa parecia que ia melhorar, a gente teve, né, a expulsão do Natan, que ali, eu acho que o Mourinho errou por dois motivos. Primeiro, porque o Natan não estava jogando bem, e segundo, porque ele já tinha amarelo, né? E a torcida estava pegando no pé do Natan. O Natan pegava na bola, a torcida vaiava, então não era para ter voltado, não era para correr o risco, né? Tanto é que o Hélio, quando o Natan recebe o segundo amarelo, e ali você vê que o árbitro deu o segundo amarelo para ele sem saber que ele já tinha o primeiro. Tanto é que ele dá o cartão e ele sai. Quando ele viu que o Natan já tinha, aí ele expulsou. Então, nessa hora, o Hélio já sacando, Raposa Velha, já sacou o João Vieira porque imaginou que ele fosse compensar a expulsão. Ou não, né? Mas não quis correr o risco.
Igor, enquanto a direção vai colocando os melhores momentos da partida, piores para a gente, né? Essa questão que ficou comprometida no meio de campo do Clube do Remo tem muito a ver também com a própria saída de bola que o Murilo comentou, né? Não, o Pavani olha para o lado, tinha Curuá e tinha Renato Alves De fato, eu acho que o principal desfalque disso foi o Jaderson no meio de campo, porque é um jogador que auxilia também na saída de bola, e o time não conseguiu uma alternativa para isso. Então, isso já é problema de elenco. Né? Mas, mesmo assim, né, apesar dessa situação, o gol sai, talvez como consequência das jogadas que eles criaram, né? Eles perderam um gol de cara logo, o cara perdeu um gol de cabeça assim, sozinho, que é uma outra preocupação, a bola aérea. Acho que foi umas 4 ou 5 jogadas perigosas do time adversário pela bola aérea, e a gente praticamente não tinha escapatória, inclusive no cruzamento. O Chaporã muito bem marcado e tem sido abaixo durante esses jogos. Na virada para o segundo tempo, né, eu já acho um pouco até de preciosismo achar que ele teria que tirar aquele determinado jogador. Tinha outro jogador do Remo amarelado também. Né? Por sinal, o Remo saiu muito mais amarelado do que o rival e tinha motivo para dar amarelo para os caras também no primeiro tempo. Né? Mas enfim, independente disso. Eu não acho que ele errou, vamos dizer assim, não trocar o Natan, viu? Deixar ele campo e tentar outras alternativas. Pode ser até uma opinião polêmica, mas era um risco que se poderia correr, porque, de fato, a expulsão não foi merecida, não, cara.
Eu acho que foi falta do Natan, e você pode até discutir se foi falta ou não. Eu acho que ele chega atrasado. Acho que foi uma falta normal de jogo. O jogador do rival valorizou o lance. E o árbitro deu aquele amarelo assim, acho que para não... Sabe aquele amarelo que tu dá para não inflamar? Jogador do rival lá no chão, dizendo que sentiu a pancada que tinha levado. O Natan chegou atrasado. Aí ele dá aquele amarelo assim, tipo, vou cozinhar aqui esse jogo. Só que quando ele deu, ele esqueceu que eu já tinha dado amarelo pro Natan. E aí a cagada só se sacramentou. Porque, por exemplo, ele não deu o cartão pro João Vieira no primeiro tempo, porque ele sabia que o João tinha amarelo. E se o João não tivesse, ele tinha dado cartão naquele lance, na falta do Pavani, acho que aos 38, 39 minutos do primeiro tempo. E é evidente que o resultado ali poderia ser outro. Né? Mas assim, dentro de um contexto geral, independente desses lances, do que a gente viu na partida, teve um time que controlou muito bem o jogo, não sofreu nada e infelizmente foi o time rival.
Vai lá, Igor.
Fazendo um resumo aí do que vocês falaram, eu só fico pensando qual o motivo dele não ter colocado, né? Eu confesso para vocês, falha minha, muita coisa, não consegui acompanhar essas coletivas. Né? Não sei se saiu alguma coisa do Henrique. Né? O Henrique vinha sendo titular, teve aquela atuação que o Morinigo ficou muito aborrecido, porque ele prova que ele saca ali com 25, 30 minutos naquele jogo do Amazonas lá fora, lá, né, o jogo da volta. E depois, se eu não me engano, eu acho que ele não é mais colocado. Né? Eu acho que ele tem muito mais qualidade técnica para fazer esse jogo aí, por exemplo, do que o Renato Alves e o que o Curuá. Embora o Curuá tenha jogado bem, eu achei que ele jogou bem no primeiro jogo da Copa Verde, na quarta-feira. Eu acho que era jogo para ele, né? Ele também tem um gás assim um pouco acima da média, como é o Jaderson, então de repente poderia ter entrado ali, né? Entrou no final da partida, ali foi meio que o pivô daquela confusão, mas eu acho que poderia ter entrado um pouco antes. Eu acho que poderia ter começado jogando, né? Porque eu não vejo, por exemplo, o Renato Alves fazer uma grande partida que justifique a opção dele em detrimento do Henrique, por exemplo. Ele não tem, ele não preenche tão bem como preenche o Henrique. Acho que a qualidade de passe do Henrique também é. O Henrique tem umas bolas mais até aprofundadas. Então, assim, eu não entendo. Seria até uma pergunta que, se eu tivesse a oportunidade de fazer para o Mourinho, seria, né, se ele não vai mais utilizar, se ele ficou aborrecido. Né, porque se for por um jogo, digamos que se for pelo critério. Se for para manter um critério, né? Se for por um erro que ele ficou muito puto, o Natan não volta aí, pelo jeito, né? Vai pegar um gancho aí, porque nada justifica assim que não entre mais, porque vinha sendo titular. Não sei se aconteceu alguma coisa no treino, seria bom que a gente queria ter essa informação do porquê ele não é mais a opção para entrar, sendo que, na minha visão, ele joga muito mais que esses dois volantes que entraram nesse jogo.
Igor, até...
Tocou o sininho aqui da caixa registradora, a direção está avisando, Murilo. Então o Almir pode mandou falar, uma pergunta amigo. Aqui diretamente pelo Pix do Remocast. Mucura ganhou com a ajuda da arbitragem? Difícil, isso foi uma afirmação, Almir, desculpa, mas eu vou trazer como pergunta, agora saindo aí, e pode voltar aí na falta do Natan, cara. Volta aí na falta do Natan. Pra mim isso não é falta, cara. Pra mim isso não é falta. Ele vai com movimento e tira a perna. Entendeu?
Ah, eu também vou, dizer, então, vou discordar do Murilo.
Ele chegou atrasado, nem, né, mano?
Pra mim isso aí não é falta também, porque o jogador.
Eu não acho absurdo vocês discordarem, tá?
Ele tira o pé, né? Ele tira o pé nesse momento, faz essa girada aí de dublê aí. E aí, pra cartão amarelo, assim. Nem falta foi.
Eu não acho que vocês estejam não, errados, tá?
Só uma coisa, Murilo. Nesse lance, errado. O VAR não chama, né? Não
pode ser interpretado dessa forma. Eu acho. Não chama. Porque é lance de amarelo, né? Só se o árbitro tivesse dado vermelho direto, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho absurdo isso, não, que vocês estão falando, de entender que não há falta. Eu marcaria a falta sem cartão, porque ele chega atrasado. Então, acho que era falta sem cartão. O árbitro deu o cartão, acho que para aparecer no clássico, para dizer que ele estava ali, ele fez merda. A verdade foi essa, ele fez merda. Né? Ele fez merda, ele fez aquilo para aparecer. E a expulsão foi consequência da atitude dele de como é que a gente pode categorizar como vaidade. Ele quis aparecer no clássico, né? Ele deu aquele cartão que é um cartão que se dá normalmente para dizer assim, ei, olha, eu não quero esse tipo de situação e tudo mais nesse clássico. Ele acabou fazendo uma cagada gigantesca. Ele praticamente acabou com o time do Remo, né? Você está com 1-0 no placar, um time que tem problemas físicos desde o começo da temporada, preparação do Remo, a pré-temporada do Remo foi horrorosa, né? Então o Remo vem sofrendo, você tinha o Marco Antônio, como melhor jogador do Remo, o Marco Antônio estourou fisicamente. Você tinha o Felipinho bem, o Felipinho estourou fisicamente. Você tinha o Jaderson bem, o Jaderson estourou. Então, é uma série de problemas físicos que vem se acumulando, né? E o árbitro, pegando a consideração aí do Almir e trazendo para uma pergunta, eu não acho que a arbitragem deu a vitória para o time de lá. Mas... ajudou, né? Ajudou. O Igor traz um questionamento bem legal, essa questão do Henrique, né? Do Henrique não jogar. Eu acho que o Curuá mereceu a titularidade nessa partida pelo jogo anterior, mas ele não justificou continuar em campo durante os 90 minutos. Ele não justificou não ter sido substituído, por exemplo. Estava, né? Muito mal no jogo. O Henrique entrou muito tempo depois, exatamente. Então, não se justifica. Eu acho que o Henrique não vinha escalado porque ele não fez uma partida mal, ele fez duas partidas ruins, uma delas, num passe errado dele, acabou comprometendo num gol adversário. Mas, como eu falei aqui, eu acho que é normal que um jogador tão jovem como ele faça partidas ruins. Isso faz parte do desenvolvimento dele. E... ele não tem condições do Henrique ser terceira opção, sendo que as outras são Renato e Curuá. Desculpa, assim, tecnicamente o Henrique é melhor do que esses dois jogadores, né? Nem acho que o Renato seja tão pior do que o Daniel, por exemplo, que a torcida pegou muito no pé e quando saiu, muita gente agradeceu, né? Agora o Renato... Que partida ruim do Renato, viu?
Mais Igor, uma, né? Você tem uma missão, meu amigo. Já puxa esses likes aí, porque eu tô vendo que tem gente só negando like e inscrição no canal. Já puxa aí, galera, pra gente falar daqui a pouco dessa arbitragem aí temerosa.
Galera, a gente já deu aviso, mas não custa lembrar. né? A gente sempre pede quem faz parte aqui da comunidade do RemoCast deixar sempre o like nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, nos nossos shorts, porque cada like que você dá ajuda a esse conteúdo nosso chegar ao maior número de torcedores remistas. E assim a gente vai tornando mais forte, tornando maior a comunidade do RemoCast, que é a comunidade do torcedor do Clube do Remo no YouTube. Então não se esquece, deixa o like. Se você puder, tiver algum grupo de remistas, compartilha esse link desses nossos conteúdos. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, inclusive os secadores que eu estou vendo aí na live.
A verdade é que, sinceramente, desde o primeiro tempo, eu vi uma arbitragem um pouco sem muito critério, sabe? Questão principalmente de amarelo. Faltas que, num clássico, logicamente, é normal. Uma jogada ali mais ríspida, mais dura, o juizão vai lá, pô, mete amarelo para acalmar, para não ter confusão, um amarelinho para cada lado. E não foi isso que aconteceu. Inclusive, o próprio Natan, que teve infelicidade, falhou muito feio no primeiro gol adversário, ele sofreu uma falta, um carrinho no primeiro tempo, que ali era claramente para cartão amarelo. Né? E nem. O juiz nem passou perto. Né? E quando veio posteriormente, né?
Ele não marcou nem falta, Beto, nesse lance
que tu estás falando. Não. Ele não passou nem perto. Ele não passou nem perto de marcar falta, isso mesmo. E estava longe do lance, enfim, mas foi um lance, vamos dizer assim, plástico, tão plástico como, né, foi o lance que ocasionou a expulsão do Natan. E deu amarelos como esse aí que a gente está vendo para o Renato. Quanto que o jogador que sofreu essa falta aí, acho que é João, né? O nome dele lá, do time rival. No primeiro tempo fez umas faltas duríssimas lá que poderia, inclusive, ter sido expulso. Mas eu acho que o que mais revolta a torcida agora é a informação, a gente ter acesso à informação. Então, aquele lance no final do jogo, né, já estava ali, tipo, tudo perdido, a gente iria perder o jogo. Quando o Curuá foi expulso, e foi expulso com razão, nisso ele acertou, aquela expulsão foi com razão. Time ali desorganizado, acabou tomando o segundo gol, mas no último lance, o jogador do Remo levou uma cotovelada na cara, na frente dele. Inclusive foi dentro da área, né? E os vídeos que a gente viu aí rolando da conversa do VAR com o juiz e tudo mais. Meu amigo, aquilo ali é. Entendeu? Aquilo ali é um tapa na nossa cara, pô. É um tapa na cara do torcedor. Então é complicado, né? Logicamente, esse discurso aí de, pô, vão tirar o campeonato da gente, não sei o quê, normalmente é feito lá do outro lado. Então, eu acho que aqui a nossa postura tem que ser ir contra tudo e contra todos mesmo. Mas precisa fazer pressão, o clube parece que está fazendo pressão e solicitou as gravações da sala do VAR, né? Solicitou as gravações da sala do VAR e parece que já houve uma resposta aí da federação, Igor, de que não vai liberar, só vai liberar para poder proteger a privacidade lá, deram uma desculpa, né? Mas só vai liberar trechos específicos que o clube solicitar. É claro que eu acho muito difícil, é uma questão assim complicada, né? Você provar que a pessoa estava de fato mal intencionada. Na verdade, é um péssimo árbitro, fez uma péssima arbitragem e aparentemente uma péssima equipe, inclusive de quem estava no VAR, quem está acompanhando pelo vídeo, está vendo aí a resposta do presidente da FPF. Lembrando, o presidente é Mukura. Presidente é Mukura, o vice é Pantera, que algumas vezes já vestiu a camisa do Remo. Então daí tu tira, viu, Igor? Mas falando basicamente isso, né? O que tu tens a opinar aí, camarada? Tá todo mundo revoltado. Cara, mas assim, tem que fazer pressão, porque bastidor parece que não é o forte dessas diretorias dos últimos anos do Remo, né?
Cara, vou falar muito agora, uns 3 minutos. Mas voltando lá, ó. Primeiro, se pegando aquele, o início do teu comentário, você acha que o contribuiu não foi determinante para o resultado, né? o clube do Remo teve o erro do Natan, que foi decisivo para tomar aquele gol ali. Não é, digamos, uma influência diretamente no resultado, mas a arbitragem contribuiu muito assim, para que o jogo ficasse assim, muita faltinha invertida, muito tendencioso. Eu vi, inclusive, poucas pessoas comentarem desse carrinho que tu trouxeste para a gente, Beto, que eu achei é aquele carrinho que o cara dá de o pulo lá de longe, vai capinando o gramado, pegou o cara em cheio, o cara não deu nem falta nesse lance, no meio do campo, era talvez o Japa para ganhar ali a lateral todinha da defesa do Paysandu. Então foi muitas jogadas assim, dessa forma, então ele atrapalhou muito o jogo. Sobre esse ofício, assim, cara, eu vou te confessar que eu concordo com isso aí, porque, veja bem, o clube do Remo ele tem que ser inteligente, né, para fazer, digamos, ir atrás dessas questões que a gente não enxerga, né? Do que adianta você pedir a íntegra dos áudios completos? Tem necessidade, né? Vou ensinar aqui como é que tem que ser feito. Você pega 10 pessoas de dentro do Remo, 10 diretores, cada um escuta, são 90 minutos do jogo, cada um escuta 10 minutos, cada um assiste 10 minutos e você procura lances que efetivamente você vai ter algum tipo de discussão sobre. Esse carrinho, por exemplo, o que foi dito na hora do VAR, nesse momento desse carrinho, que era uma jogada de cartão amarelo, talvez até vermelho, se eu for olhar o lance lá, que não tinha ninguém depois daquele zagueiro. O lance da expulsão, que esse já foi divulgado. Porque você pedir na íntegra, tem necessidade. Você vai ter 90 lances que não vão ter interesse nenhum. Você vai perder tempo da federação fornecendo esse coisa. Você vai ter tempo analisando na íntegra áudios que não têm a menor importância, que não são lances capitais. Então, eu acho que pedir na íntegra, acho que não é interessante. Você tem que atacar aquilo que efetivamente, os lances que efetivamente chegaram a algum tipo de polêmica. A expulsão, jogadas que os caras do Paysandu era jogada de cartão e não foi dito nada. O que se comentou nesse momento, eu acho que seria mais interessante. E em relação a... Eu ia falar mais alguma coisa. Esse negócio, não sei se eu vou me adiantar ou a gente fala depois da súmula, Murilo. A súmula que o árbitro carregou.
A gente já pode pedir aqui para o diretor colocar?
Igor, rapidinho, deixa eu só puxando um gancho aí nisso que tu falaste. É importante, né? Porque isso é postura dentro... Fora e dentro de campo também. A galera vai listando aqui algumas coisas estranhas que aconteceram durante a partida. O Everton Quaresma está por aqui, deixou um comentário falando do meu campista da equipe adversária, inclusive o capitão da equipe adversária, o Robinho, que tomou cartão amarelo porque meteu a mão na bola numa saída do Marcelo Rangel, né, amarelo merecido ali, é amarelo direto, e fez duas faltas seguidas para cartão. É, uma no Natan, onde ele parou um ataque do lado esquerdo num carrinho, essa falta foi marcada e era falta para cartão amarelo, e uma falta no meio de campo em cima do Silas. Eu também lembro desse lance onde ele chegou atrasado e em situações de cartão amarelo, parecida, por exemplo, com o cartão amarelo que ele deu para o Remo. Então, de fato, foi uma situação sem critério. A gente vai ver o que o árbitro colocou na súmula antes, Igor. A galera tá mordida... E não tá deixando like, cara. 70 pessoas aí, chegando 80 pessoas ao vivo com a gente. Temos nem 50 likes aí. Vai curtindo, pô.
É, galera, deixa o like no nosso conteúdo enquanto a gente discute aqui essa arbitragem super tendenciosa que teve no Clássico. Compartilha. Ajuda a gente, projeto com Pix, remocast33@gmail.com. A gente está preparando, inclusive, aí uma dinâmica legal. Vou antecipar o nome aqui. O Superchat ou o Pix premiado vai valer das duas oportunidades. A gente vai colocar um brinde, vai estipular valores. O cara que acertar no Pix o valor leva, claro que vai ser sempre abaixo, né? Digamos, uma camisa. Então, a gente está preparando surpresas bem legais aí para a gente deixar o Pix ou o Superchat premiado para você participar. Então, deixa o teu like, não se esquece de se inscrever no canal e compartilha. Pega lá o link desse nossa live aqui. Joga lá naquele teu grupo lá de remista que tá todo mundo mordido e traz os caras pra gente discutir aqui dentro dessa live do RemoCast, beleza?
E após a partida, A gente, logicamente, tem acesso ao que o senhor Braulio, árbitro
só, da partida
de ontem, escreveu na súmula. Fala,
Beto.
Igor.
Só para exemplificar isso que eu falei, né? Por exemplo, o Everton, só de lembrar, só de se lembrar do jogo, ele viu lances capitais que podem ser objeto de pedido de VAR. Não pedir discriminadamente todo o áudio, que isso aí não faz o menor sentido, entendeu?
Inclusive porque o árbitro fala o que quer, né? E na súmula carregada, viu, Murilo? Foi uma súmula carregada aí, setor, departamento jurídico do Clube do Remo, muito possivelmente vai ter bastante trabalho nos próximos meses para evitar aí perda de mando de campo, na verdade. Conta um pouquinho aí para a galera o que foi que o árbitro colocou nessa súmula, que teve desde gritaria da torcida até o xilique com razão, né? Não sei se era a forma mais correta, do executivo de futebol Sérgio Papelim.
Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, que se ele não veio pensando em prejudicar o Remo, ele deve ter se chateado muito com o término da partida, com as coisas que ele ouviu, porque ele sentou a mão no clube, viu? A caneta dele pesou, tá? Porque ele coloca aqui, conduta do público, informa que aos 36 minutos do segundo tempo foi escutado gritos homofóbicos de forma contínua e coletiva por parte da torcida do Clube do Remo, que se encontrava atrás do assistente 2. Proferiram persistentemente a seguinte palavra. Todo mundo já sabe o que é. Após esse fato, paralisei o jogo e solicitei o delegado da partida que fosse comunicado no sistema de som do estádio para que a mesma torcida não cantasse mais esse tipo de canto, sendo que o mesmo cessou imediatamente. Eles colocaram um aviso no telão do Mangueirão, nos telões do Mangueirão, e houve também um pedido através dos alto-falantes. Curiosamente, na hora que eles fizeram isso, eu estava com um amigo lá no estádio, e ele virou para mim e falou assim, ele vai relatar na súmula. E foi dito e feito. E na hora eu até comentei com ele, eu falei assim, porra, mas aí se ele colocar isso na súmula e não colocar que a torcida rival passou o jogo inteiro também com gritos homofóbicos, os caras cantaram antes da bola rolar, durante o jogo, em mais de... Eu contei pelo menos umas 6, mas eu tenho certeza que foi mais do que isso, tá? Incessantemente, eles entoaram gritos homofóbicos contra a torcida do Remo. E o erro não está... E eu te digo assim, o erro não está em ele relatar isso aí, tá? A torcida do Remo está errada de ofender o Nicolas, ou tentar ofendê-lo dessa forma. O erro aí está em ele não relatar do outro lado, né? E que teve várias oportunidades para ele fazer isso.
E é salutar essa luta contra a homofobia, com certeza absoluta, seria uma oportunidade, inclusive, né? Mas fica claro aí a tendência, né? Muito possivelmente qualquer estádio de futebol, infelizmente, 2024, a gente ainda ouve esse tipo de coisa, mas se de fato quiser uma mudança, meu irmão, não é dessa maneira, né? Porque dessa maneira só mostra que ele só tinha ouvidos para um lado. Mas teve mais, né, Murilo? Teve mais coisa aí que ele relatou, e parece que o senhor Papelinha aí pode esperar uma punição, vai ter que ficar bem longe dos gramados, com certeza, por causa do que ele relatou, né?
Ele relatou aqui que aos 48 do segundo tempo paralisou a partida, motivado por invasão às imediações do campo do jogo por parte do senhor Sérgio Papelim. Se aproximou da lateral de campo, proferiu aos gritos de forma ofensiva as seguintes palavras: ladrão, veio roubar a gente, repetidas vezes. Após o fato ocorrido, foi solicitado policiamento e segurança que retirassem o mesmo, que ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo. Informa ainda que aos 53 minutos do segundo tempo, no momento que me dirigi à área de revisão para analisar uma disputa de jogo, o senhor Sérgio Papelim voltou a invadir as imediações de campo de jogo, inclusive entrando na área de revisão com o dedo em rixa e gritava de forma ofensiva as seguintes palavras: ladrão, vagabundo, safado. Após o fato, o mesmo foi retirado por seguranças que estavam próximo ao ocorrido. Eu pensei que ele fosse relatar também que ao término do jogo teve também mais confusão lá. Acabou que E pelo que eu
no
tô vendo
túnel,
aqui,
perto do vestiário, teve confusão também.
É, mas eu acho que ele não relatou isso, né?
Igor.
Aí, sinceramente, eu acho extremamente desnecessário essa postura do Papelinho, de certa forma, assim, desequilíbrio, né? Pelo cargo dele, eu acho extremamente desnecessário, pela experiência dele, se torna vexatório, né? O Remo deveria agir nos bastidores para evitar esse tipo de situação, porque não é a primeira vez que o Braulio tem esse tipo de confusão, não é a primeira vez que o Braulio apita um jogo dessa maneira.
Igor, atitude de torcedor a gente não espera vindo da parte da diretoria. Acho que no futebol não cabe mais isso, e é complicado a gente ver esse tipo de coisa acontecer reiteradamente. E os bastidores do Clube do Remo sempre sofrer bastante, seja a nível estadual ou nacional, que o diga, né? Depois de várias situações onde a gente foi prejudicado. Mas o que eu queria perguntar para ti é o seguinte, cara. Dá para a torcida ficar preocupada aí com questão de perda de mando de campo?
Eu acho que pelo teor do documento aí que o Murilo acabou de ler, com certeza. Isso vai gerar punições para o clube, né? Essa questão da homofobia tem gerado muita perda de mando para os clubes, e certamente o Papelinho vai gerar. Agora, sobre essa questão, isso é muito fácil de ser provado, do fato do árbitro ter sido tendencioso, né? Eu fiquei nas cadeiras do lado que fica a torcida lá, a Terror Bicolor. Né, quem vai no estádio já conhece as músicas, né? Aquela do Zoológico que termina em gritos homofóbicos foi cantada pelo menos umas 10 vezes. Então, para mostrar a falta de critério ou a má intenção do clube do árbitro, era só colocar lá, fornecer um documento, colocando na íntegra o jogo, cada vez que a torcida do Paysandu fez gritos homofóbicos, e colocar lá. Foram certamente mais de 10, 12 vezes. E o cara sequer colocou isso na súmula. Então, é essa atitude em relação a um sim e a outro não, é um absurdo. Isso pode ser facilmente provado, porque tem imagens e tem áudio de todos os cânticos que eram feitos ao longo, né, na íntegra. Isso aí é um absurdo colocar isso. Agora, cara, eu vou te falar uma coisa. Realmente, eu estou até espantado da opinião que eu tenho sobre o fato do Papelinho, cara. Eu sei que a gente tem, eu concordo contigo, né? Concordo com o Murilo Bicho, mas eu gostei dele ter invadido o campo, cara. Sinceramente, eu tô assustado com a minha opinião, porque, cara, era um absurdo o que o árbitro tava fazendo. Era um
tu
absurdo,
te sentiu,
cara,
representado, né, Igor?
Não, eu me senti representado. Se eu pudesse estar ali, eu tinha entrado, porque era um absurdo o que o árbitro tava fazendo. Em termos de inversão de falta.
Ele deu uma tapa até no acrílico do VAR.
Da falta de critério, de amarelo, de falta, de tudo, pô. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes, né, não me interpretem mal, mas situações extremas geram medidas extremas. Não é para ele agredir, né? Mas é preciso alguém interceder para que ele visse que alguém estava enxergando aquilo que estava sendo feito. Né? A maneira absurda que ele estava conduzindo o clássico. Aquele número 8 do Paysandu, meu irmão, bateu à vontade o primeiro tempo todinho, pô. O cara acho que nem pegou cartão no primeiro tempo. Não foi nem parada as faltas que ele dava. Então, assim, eu acho que tem um momento que você, de fato, precisa ter uma situação de choque, né, para quebrar a sequência, para o árbitro ver, pô, peraí, os caras... O negócio não tá bom, o cara tá invadindo o campo aqui. Sei que é errado, mas eu acho que nesse caso foi absurdo o que aconteceu, né? E essa súmula, dessa forma que ela foi minutada, né, de colocar que só uma torcida mostra, né, que ele foi tendencioso. Não é possível que uma torcida que tenha gritado 90 minutos gritos homofóbicos, assim como a do Remo erroneamente gritou, não tenha uma linha sequer na porcaria dessa súmula aí, velho.
Moisés está perguntando aqui, em caso de punição, não é só para o regional? Eu acredito que sim, Igor. Cumpre na mesma competição, se bem que essa questão aí do crime de homofobia, não sei se tem outro tipo de entendimento, tá?
E tem cara, mais um detalhe, cara. Não sei como é que é o cumprimento, se vale para a Série C, porque assim, eu acho que vai dar bem carregado, saca? Essa questão dos gritos homofóbicos, acho que pode dar bem carregado e, pô, se isso for valer para a Série C, é um problema grande pro clube do Remo.
E Igor, tu quer ver mais uma incoerência dele? O tal do Austrália também tava, que é preparador de goleiro do lado de lá, também tava fazendo um escarcéu do lado deles, reclamando, ia na área técnica lá, xingava o quarto árbitro, e não tem relato nenhum dele. Não fez o que o Papelinho fez, mas tava enchendo a porra do saco lá também. Não é a primeira vez, esse cidadão já tem um histórico extenso de confusões e reparo, e não tem nada, tem absolutamente nada relatado sobre esse profissional.
Ou então, só reiterando, porra, Papelinho, nessa eu tô contigo, mano. Tinha que ter um doido lá pra parar com essa doidice desse juiz aí, que ele tava vacalhando geral a porra do clássico.
É isso aí, lembrando que a gente vai até o fim, mesmo numa situação adversa como essa, torcida do Clube do Remo não desiste. Quem fugir de campo, é hora de fugir de campo, é lá do outro lado, né? Então a gente vai até o fim, vamos cair em pé, porque quarta-feira tem mais, quarta-feira tem outro repá, a gente vai já falar da expectativa desse repá para a Copa Verde. Mas antes de mais nada, último detalhe. Sim,
Beto.
Tá na hora.
Beto.
Fala, Murilo.
Posso só mandar um beijo aqui pro meu amigo Alexandre Mucurento, que tá aqui. Tá de lua de mel com a esposa dele, tá pentelhando aqui na live. Mas eu gosto bastante dele, queria mandar um beijo para ele e agradecer a audiência.
Gente boa, o único problema dele é que ele é fedido, né? Mas isso é problema da mulher dele, deixa ele lá. Mas que eu queria dizer, cara? Assim, a gente sempre fica naquela situação, né? E pô, vocês... Não, o Murilo não conseguiu ir no estádio, que teve um problema particular, né, Murilo? O Igor tava lá. E eu tive
um compromisso nesse domingo. Eu fui.
Ah, chegaste aí? Chegaste
fui,
aí?
Fui. Encontrei o Igor no estacionamento antes de entrar no jogo.
E a minha situação tava mais complicada, que eu tive um compromisso, tive que atravessar pro Rio. E eu tava lá no aterro na hora do jogo assistindo de um celular aqui. Um celularzinho aqui do lado, ainda bem que hoje em dia o 5G nos permite isso. E eu te juro, quando eu vi o Ribamar recebendo aquela bola, eu me levantei. Aí na mesma hora eu me sentei, porque eu falei, porra, é o Ribamar. Então, deixa eu me sentar para eu poder não cair, dito e feito, porque aquela jogada ali ia com certeza mudar a história do jogo. E já puxando o gancho, né, inclusive das alternativas... A defesa dele joga bastante em linha e impressionante como talvez não tenha enxergado outra proposta de jogo, mas foi a gente começar a quebrar as linhas dele que teve situação de perigo. Né? No segundo tempo o Remo entrou já com substituição, entrou o Matheus Anjos no meio de campo, entrou o Kelvin. Inclusive tá entrando bem, não entendo porque o Pedro Vitor continua no banco, jogador mais agudo, mas também a partir da entrada do Ribamar, a gente conseguiu inclusive encaixar contra-ataques, pô, que a gente não tinha conseguido no primeiro tempo inteiro, né? Será que faltou um pouco dessa visão um pouco mais cedo no jogo, já puxando o gancho do jogo da última quarta-feira da Copa Verde, que o Clube do Remo apresentou um primeiro tempo muito bom, só não fez gol porque, enfim, foi Ribamar, né?
Mano, o Remo tem que entrar na quarta-feira, né? Como ficou um pouco difícil, mas nada é impossível, inclusive já revertemos resultados desse placar, mas eu acho que o Clube do Remo tem que entrar para cima e tentar vencer o jogo, né? Tentar vencer o jogo, e assim, muito passa... eu sei que tem um problema físico que impede, né, só quem tem esses dados, só quem tem, quem pode, quem não pode, quem vai poder, né, quem está 100% recuperado, é a comissão técnica. Mas assim, eu estou muito convencido que o Ribamar não pode sair se tiver condições, porque veja bem, ele estava com desgaste muscular, não entrou jogando, mas ele botou o cara para jogar e para correr atrás dos caras quando estava com a menos, pô. Eu entendo como uma falta de coerência isso. Porra, tu vai, se o cara não pode ser forçado 11 contra 11, eu vou botar ele para correr 11 contra 10, pô. Não tem lógica para mim, que não sou preparador físico. Não tem lógica para mim, mas enfim. Então, acho que tem que... O Ribamar, com essa dificuldade de fazer gol, de finalizar, eu acho que ele tem que jogar na ponta. Tá? O time que eu ia armar, se o Pedro Vitor tiver condições, é Pedro Vitor numa ponta, Ribamar na outra ponta e o Ítalo centralizado. Tá? Porque os dois caras correm muito, recompõem. O Pedro Vitor era um monstro, ele fez até o... Quem foi o lateral que ele consagrou ano passado, Murilo? Ele corria pelo cara e pelo lateral, tá? O Ribamar tem esse vigor físico e acho que eles dois vão criar muita chance pro Ítalo, que ele é finalizador. Se a bola cair no pé do Ítalo, eu não entendo a mordição da galera com o Ítalo, ele tem um problema ali de... Ele não é aquele jogador muito combativo, mas ele é muito técnico e ele guarda. Então, eu já ia entrar para frente com esses três caras aí. O Ribamar não pode ficar de fora. E colocar o Henrique, colocar o Matheus Anjos, eu acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo com as peças que a gente tem, né? E certeza de que não teremos uma arbitragem tendenciosa como foi, a gente tem condições sim, tranquilamente de fazer esse resultado na quarta-feira.
Murilo, o termômetro de quarta-feira vai servir para a gente ver o que está reservado aí para a gente para essa final do Parazão, que ficou muito complicado. Mas a Copa Verde, depois desse empate de 0-0, depois da atuação do Clube do Remo, considerando essas colocações aí do Igor, e sabendo que a gente não vai ter o Jaderson à disposição ainda, talvez na grande final do Parazão, mas ainda não é certo. Tu concordas com essa mudança no meio de campo? Porque eu vou te ser sincero, eu acho que a opção pela entrada do Curuá no... como titular, né, se dá além da questão da partida anterior, tá, mas também pela aquela velha história, inclusive foi colocado aí nas escalações antes dos repás, de que ele é alto e ele é bom na bola aérea. Né, e a gente viu a situação da bola aérea que foi também nessa partida, que a gente sofreu bastante. Mas tu farias também essa mudança? Sacaria o Curuá para colocar algum outro volante, seja o Henrique ou seja o Jaderson, e jogar de fato com dois jogadores mais leves, mais armadores ali no meio, com o Matheus Anjos e o Pavani?
O Jaderson, eu acho que pela característica, como ele sai do jogo, eu acho que o Jaderson só volta no brasileiro. Tá? Acho que a gente pode esquecer, infelizmente, que o Jaderson... Hoje foi a melhor contratação do Remo nesse ano, né? Um jogador que entrega ali muita intensidade, mas posicionamento tecnicamente bem também. É complicado fazer sacar o Curuá, porque ele não vai poder, ele não joga, né, na próxima decisão, porque ele foi expulso, pode jogar agora. E aí acaba.
Isso, lembrando que quarta-feira que vem ele está liberado, né? A expulsão só vai servir para o Parazão.
Só para o Parazão, exatamente. Para o jogo da Copa Verde, ele está disponível. E aí é aquele negócio. Vai ter que usar o Curuá, né? Eu acho que não vai ter jeito. Fez uma partida horrorosa nesse domingo. Fez uma boa partida na quarta-feira passada. Eu não sei se, de repente, ele tem alguma mística com a Copa Verde. Só joga bem na Copa Verde. Mas é uma situação bem difícil, essas opções de meio de campo. Porque se não for o Curuá, vai ser o Henrique, que vai ter que jogar a final, né? Fica esse meio de campo aí, é um problema grave, né? Essa cabeça de área. E porque se não for nenhum dos dois, vai ter que ser o Renato, que claramente não é um cara combativo, não tem intensidade, é um jogador que teoricamente deveria servir de cadência de jogo e infelizmente não está entregando absolutamente nada. Então, eu acho que não vai ter outra opção, ele vai de Curuá. E no meio de campo eu já iria, assim, na parte ofensiva do meio, eu acho que já iria tentar o time mais ofensivo. Realmente com o Pavani, fazendo ali mais a faixa do meio de campo, e o Matheus Anjos mais livre para armar. Né? No ataque, Marco Antônio, eu iria de Marco Antônio, Ribamar e Felipinho, se tiver condições, né? O próprio Pedro Vitor eu acho muito difícil. Acho que vai, na verdade, eu acho que ele vai de Kelvin, tá? Deve ir de Kelvin, jogo decisivo. Ele deve ir de Kelvin, mas ele não deve jogar os 90 minutos com Kelvin. Acaba que é uma situação muito difícil, né? O Kelvin não está inteiro. Felipinho e Pedro Vitor não estão 100%. Estão voltando agora de lesão, sendo o Felipinho de lesão muscular. É muito difícil. A pré-temporada do Remo foi horrorosa, né? Trabalho, você vê que o Catalá já foi embora e a gente ainda sofre com problemas decorrentes de um trabalho ruim iniciado por ele. O Remo tem sérios problemas físicos. Vai ter que ir no coração nesses dois jogos aí, porque fisicamente o time está esfacelado, né? Não tem nenhuma opção assim 100%. O que é o jogador que está 100% hoje no Remo? Tem, cara. Talvez só os goleiros.
Léo Lang.
Talvez só os goleiros. E é assustador, porque a gente está falando aqui mês 4. E o Remo está... A parte física do Remo está em frangalhos, cara.
Daqui a 12 dias começa o Campeonato Brasileiro. E por sinal, a CBF tão avacalhada com a Série C que não saiu nem as datas ainda, né? Já tem a tabela com as datas prováveis, ou seja, os finais de semana, mas as datas de fato ainda não saiu. Igor, isso ficou um pouco claro no segundo tempo, né? Que o Murilo está falando dessa parte física debilitada no Clube do Remo. No segundo tempo, deu para ver que a gente sofreu bastante. Assim, alguns jogadores já estavam completamente já exauridos das suas forças. O lateral, eu não sei nem como ele aguentou ficar até o final. Complicado. Para essa sequência de jogos, vai ter que ser mesmo na superação, cara. Tá me ouvindo, Igor?
Fala, eu não vi a tua pergunta, Beto.
Esse vai pro short de novo, hein? Da questão da parte física, o segundo tempo da partida, Clube do Remo muito abaixo, isso que o Murilo falou, né? Dessa herança maldita da época do Catalá, então vai ter que ser na superação para essa sequência de jogos antes de começar a Série C. Para despachar a Mocura na Copa Verde, que o milagre aconteça no Parazão também.
Eu acho que essa questão aí do condicionamento físico prejudicou um pouco, mas eu acho que a gente tem condições de formar um time competitivo para talvez não para os dois jogos, mas pelo menos uns jogos ali, acertar o tiro certo, acho que teria condições sim. Eu acho que o Ribamar ali teria que forçar num dos dois jogos, eu acho que está melhor para forçar na Copa Verde, que o resultado foi 0-0, Acho que o Ítalo está descansado, que ele vem alternando. Acho que o Pedro Vitor está numa recuperação, mas acho que dá para entrar. Eu acho que teria, assim, jogar o primeiro tempo na mais alta intensidade e sair. Por exemplo, o Henrique joga o primeiro tempo, o Curuá joga o segundo. Entendeu? Meu irmão, eu quero que vocês se matem aqui nesse jogo. Então, joga o primeiro, o Curuá joga o segundo.
Possivelmente é isso, tá? Eu acredito nisso, tá, Igor? Que ele vai fazer isso.
Eu acho que é isso. Eu acho que o Pedro Vitor tá fininho, entendeu? Acho que pode ir para um jogo de mais intensidade. E aí, meu irmão, gasta as 5 substituições. Né? Coloca o que tem de melhor e segura no final. Coloca o Felipinho um pouquinho ali, se der para entrar. Coloca o Silas, que chegou agora, pode ser que esteja mais inteiro. Mas eu iria com esse time para cima, cara. Eu iria com esse time para cima, que quando a gente deu blitz lá, que os caras não forçaram a defesa dos caras a errar, foi quando a gente teve chance de ganhar o jogo. Então a gente precisa botar o Ribamar pra cima, Pedro Vitor pra cima, botar o Ítalo que não desperdiça, botar o Henrique correndo, de repente até o Silas ali no meio de campo junto com o Matheus Anjo, que acho que a gente precisa dessa criatividade. Agora, se a gente entrar o Renato Alves ali naquela cadência, se colocar o Curuá ali, que ele é combativo, mas ele vem muito ruim, não tem uma decisão mais precisa para passar a bola, aí, de novo, a gente vai ter dificuldade em dominar o meio-campo e aí vai complicar. O dando a bola para os caras vai ser mais complicado. Acho que a gente precisa tomar as rédeas do jogo, colocar os melhores que tenham, mesmo no sacrifício, E aí, no reparo do paraense, a gente vê, mas a gente precisa tentar beliscar essa final na Copa Verde, na quarta-feira.
Galera, é o seguinte, então vamos fazer essa premiação tradicional do RemoCast após essa partida trágica do primeiro jogo da final do Parazão. A galera que acompanha já sabe, já está por dentro. Quem não acompanha, sempre após cada partida, a gente dá uma premiação para o melhor e para o pior da partida do Clube do Remo. Alcunhamos de maneira bastante carinhosa esses dois troféus. Vamos começar, então, pelo pior da partida, que leva o troféu Potita. A galera já pode votar aí nos comentários. Vocês sabem que o voto de vocês sempre tem aqui um atendimento especial da bancada do RemoCast. A direção vai colocar aí a arte na tela do troféu Potita. E vocês analisem aí quem foi o pior da partida. Já relembra aí essa situação trágica que aconteceu ontem. Quem foi aquele que menos honrou a camisa do Clube do Remo? Eu vou começar pelo meu amigo Murilo Jatene. Murilo Jatene.
Bora lá. Toca a vinheta, editor.
Chegou essa bola pro Potita. Vem pro Zão. Potita. Nossa Senhora. Que isso, Potita?
Tô tão mordido que até esqueci da vinheta, companheiro.
Pô, teve muita gente mal, viu? Mas o Igor vai puxar o livro de regra dele aí, porque não tem como não entregar esse troféu aí pro Dr. Braulio, não, viu? Arbitragem ridícula, né? Trabalho de arbitragem horroroso. Então, para mim, não tem nem discussão, tá?
Vou votar agora. Vou deixar a decisão final aí pro Igor, até porque eu acho que o cara veio mesmo para ser tendencioso, infelizmente, ficou claro aí nas nossas análises, pelas imagens, por tudo que foi falado ali no escurinho da sala do VAR. Mas olhando pro jogo, de fato, para mim não tem como, Igor. É Natan, troféu Potita, infelizmente entregou de bandeja aquele gol. Como o Murilo falou, sofreu muito por aquele lado. O time rival percebeu a nossa deficiência de marcação naquele lado do campo, colocou praticamente o lateral e o ponta para jogar nas costas do Natan, mas ele foi muito mal mesmo. Então, para mim, é Natan, Igor. Aí vai contigo. Tu decide aí e já aproveita, faz a consulta aí na Constituição do RemoCast para ver se está valendo aí esse voto do Murilo.
Olha, eu não vou votar no árbitro, porque ele não merece nem levar um troféu da qualidade que é o troféu do RemoCast 33, Potita. Por isso que eu não vou votar, que esse inútil, esse desclassificado desse árbitro não merece levar nada daqui de Belém relacionado ao Remo. Então eu vou votar no Natan, porque foi um lance digno de troféu Potita. Você pegar a bola, ele ainda conduziu a bola. Eu não sei porque esses jogadores têm tanta dificuldade de dar um chutão na porra da bola. Não tinha espaço, ele segurou a bola, não chutou para fora e deu no pé do melhor atacante dos caras. E aí desequilibrou completamente o clássico, porque o clássico nosso aqui não pode ter erro, entendeu? Ele é decidido nos detalhes. E aí você pega um negócio desse na área, você dá no pé do atacante, é lógico que vai dar problema. Então eu vou votar no Natan, porque esse desclassificado não merece nem levar o troféu Potita do RemoCast, ele não merece.
Bom, então pela análise jurídica do RemoCast, está valendo. Valeu o teu voto, viu, Murilo? Foi contabilizado aqui na urna. Dois votos para o Natan, um voto para o árbitro. Está entrando alguns votos aqui também na urna do RemoCast. Paulo Nunes vota no Natan. Meu amigo Rafael, forte abraço. Vota no Ítalo, mas o restante dos votos, maioria da galera, é de fato para o nosso lateral esquerdo. João Paulo e o Almir também votaram no Natan. O Alex também votou no Natan. O Natan está sendo aqui maioria disparada, então não tem jeito. O lateral esquerdo leva o troféu de pior em campo para casa. Troféu Potita vai para o Natan essa semana, infelizmente. Felizmente, é um troféu Potita que resultou num resultado de derrota, então está muito bem entregue. A direção do Remocast vai enviar para o Natan o troféu para que seja um incentivo aí de melhora, né? E, bom, apesar do jogo, vamos entregar também o troféu do melhor da partida. Vamos entregar porque teve gente que honrou o manto e a gente vai entregar qual é o troféu mesmo, direção? Dessa vez eu não esqueci.
É um bom lançamento, Alpino, atenção! Rimmer! É um bom lançamento, Alpino, atenção! Rimmer!
Troféu Alcino para o melhor da partida. Vou fazer o contrário agora. Igor Moraes, para ti, quem foi que honrou o manto azulino nessa derrota, infelizmente, na primeira partida do Parazão e merece levar para casa o troféu Alcino?
Olha, Beto, sem dúvida que ele teve uma atitude que eu condenaria de 100%, 99% das vezes que isso acontecesse em campo. Mas nesse 1% seria nessas condições do Papelinho. Vou votar no Papelinho, porque ele representou ali, ele interrompeu o absurdo que estava acontecendo em termos de arbitragem. Né? Depois da saída dele, eu acho que depois da saída dele ainda teve um VAR que não foi chamado, né? Que foi da cotovelada, foi depois daquela situação do Papelinho. Então, assim, a arbitragem desastrosa precisava, assim, de ter uma situação de choque para quebrar aquilo que estava acontecendo, para saber que ele estava sendo observado. Então eu vou votar no Papelinho, porque ele representou ali, precisava de alguém ter invadido até antes isso aí, para ver se o árbitro colocava a mão na consciência minimamente que ele estava fazendo uma péssima arbitragem. Papelinho na cabeça.
Depois de ter consultado o livro de regras, que tem mais de 1.287 páginas, do troféu Alcino e do troféu Potito, o nosso decano declarou o voto no executivo de futebol, no Papelinho. Murilo, vai seguir o relator ou vai divergir?
Vou divergir. Cara, eu fiquei na dúvida, Bruno Bispo fez uma boa partida ou Pavani? Eu vou no Pavani por dó, por ter que aguentar ali o Renato e o Curuá. É dose, viu? E mesmo assim conseguiu ainda ter um bom desempenho. Infelizmente não foi um bom desempenho em Vitória, mas até porque ele já levou o troféu Potito aqui, né? Então, para prestigiar aí a boa atuação, porque a gente espera que o Pavani tenha outras boas atuações com a camisa do Remo, né? Essa aí é o mínimo que a gente espera, né? E por ter votado nele como troféu Potito, eu vou prestigiar o jogador. Vou entregar o prêmio hoje pro Pavani.
Dessa vez eu vou ter que ir contra os... Fala, Igor.
Eu só queria dizer que se o Murilo confirma esse voto no Bruno Bispo, eu ia ter que entrar com uma impugnação de maneira imediata. O cara tomou aquele corte lá, que ele virou a costa pro atacante do Paysandu, eu ia votar. Não, ia ser impugnado esse voto negativo.
Não, ele jogou bem. O Bruno Bispo jogou bem, cara. O Bruno Bispo jogou bem. Pegou o corte lá, mas ele jogou bem.
Eu vou dizer que eu vou ter que ir contra os meus princípios nessa votação, porque acabei de falar até, normalmente não gosto de entregar troféu para quem está fora de campo, mas pela revolta eu também vou votar no Papelinho. Vou seguir o relator, vai ser uma novidade aí, mas olha, vou votar
esse
também no Papelinho.
Esse teu voto é puro populismo, viu? Isso aí, tu tá indo na onda da galera. Esse teu voto aí é puro populismo teu.
Olha, meu amigo, é o seguinte, você não pode interromper o voto da pessoa que está na vez, viu? Por favor, controle-se.
Meu Deus. Não, na verdade é o seguinte, é porque a gente que faz o RemoCast, somos todos torcedores apaixonados pelo clube do Remo, chega uma hora que a gente precisa, logicamente, colocar o clubismo de lado para tentar analisar de uma maneira bem consciente, bem fria. Mas, de fato, assistir a partida ontem como foi e perceber como é que ela estava desencadeando, no primeiro momento eu fiquei um pouco chateado com a situação, mas pensando assim que se eu estou no papel do dirigente naquele momento, muito possivelmente eu de cabeça quente faria a mesma coisa, o que é condenável, então que a gente deixa aqui claro, isso pode render punição para o clube, a gente condena a atitude, mas foi o cara que, assim, no cerne do troféu Alcino, de honrar a camisa, ele foi lá mesmo defender o pavilhão, defender os nossos direitos, então eu acho que está merecido, viu, Murilo? E a galera, pelo visto, tem essa mesma sensação, hein? Porque os votos que entraram aqui também foi pro Papelim, com considerações também pro Pavani. O Wanderson lembrou aqui que o Pavani jogou bem os dois repás, tanto da Copa Verde do meio de semana quanto o da final do Parazão. O Márcio lembra do Bruno Bispo, viu, Igor? Também falou aqui do Bruno Bispo. O Rafael também falou, gostou da partida do zagueiro do Clube do Remo. Marcos Silva vota no Papelim. O Almir também deposita aqui um voto na urna do RemoCast pro Papelim. Então a gente vai mandar aí pro cearense o troféu Alcino dessa semana, porque ele foi caboclo escroto e deu uma escroteada lá no árbitro. Tomara que não renda muita punição pra gente, hein? Mas o negócio foi complicado. Meus amigos, quarta-feira já tem jogo, não dá nem para respirar muito, é levantar a poeira, juntar esses cacos e ir para cima do rival. Vocês acham que eles vêm empolgado assim, aquele bem estilo de jogo do Hélio, marcando pressão em cima? Ou vão esperar ver como é que o Remo vai se comportar?
Eu acho que eles vão esperar, né? Querendo ou não, é o adversário a ser batido pelo Remo, né? Eu realmente estou preocupado, porque já são 3 jogos no ano, o Remo não chegou a fazer nem gol contra eles, né? A gente espera que nessas 2 partidas desencante, né? Que a gente consiga aí. Tá muito difícil o Campeonato Paraense. Aquele segundo gol ali foi até cruel, né? Eu falei que eu achei que a vitória deles lá foi justa, mas o 2-0 é muito exagerado pelo que eles apresentaram na partida. Foi muito cruel aquele segundo gol lá contra o Remo. Mas agora a cagada tá aí, é tentar correr atrás, né, mano? E a gente sempre vai torcer para que esses caras honrem a camisa, para que eles façam o melhor todas as vezes que eles entrarem em campo. Então tem uma decisão agora na quarta-feira, tem uma outra no domingo. O jogo já passou. Então, na Copa Verde há a real possibilidade de desclassificar. No domingo é um jogo muito mais difícil, mas a gente sempre vai acreditar no nosso time, né? E por mais que não estejamos bem fisicamente, tecnicamente, a gente tem algumas soluções ali, a gente tem alguns jogadores que a gente pode esperar alguma coisa, né? Tem o Marco Antônio que vai voltar para esse jogo, que é um jogador que uma falta ali pode decidir a partida. Tem o Pedro Vitor, que precisa de mais minutos, né? Mas tecnicamente também é um bom jogador, né? Então, assim, tem que esquecer o jogo que passou. Esse de quarta-feira está 0-0. E para cima, buscar essa classificação. A final é outra história. Quem a gente vai enfrentar na final, não sei o quê, é outra conversa. Importante o jogo dessa quarta-feira e depois o jogo de domingo.
Quarta-feira vai ser um motivador, Igor. A gente precisa se classificar na Copa Verde para retomar a moral no Baenão e ir para cima dos caras no próximo domingo. 2 campeonatos diferentes, mas dentro de um só, que é o Clássico Repá. E como o Murilo falou, a gente está em desvantagem e precisa urgentemente virar essa maré.
Eu acho que a gente tem um elenco que tem condições de fazer frente, né? O favoritismo é deles. Venceram o jogo, né? É um time de Série B, tem maior investimento, mas eu acho que eles têm receio, não é à toa que estão indo escondido para ver treino aí do Remo. Se você for pesar na balança esse clássico aí que os caras fizeram, né, com toda essa...
O problema é que pelo visto deu certo.
Não, mas aí foram vários fatores, né? E assim, se você for pesar na balança o clássico, analisar friamente, você teve um erro individual do jogador do Remo, associado a uma arbitragem tendenciosa que acabou expulsando um cara do Remo muito cedo, e você não conseguiu transformar, já estava 1-0, você não conseguiu transformar essa superioridade de investimento, superioridade na partida de jogadores, não amassaram o Remo, não. O Remo teve condições de fazer no contra-ataque, gols, jogadas, assustou o clube do Remo, o rival. Então, eu acho que ele não vem assim com toda a confiança, né? Vem com bastante cautela, que sabe que o clube do Remo pode sim chegar e surpreender. Então, eu acredito que se o torcedor do clube do Remo tiver condições de ir, né? Porque está pesado essa sequência de clássicos em termos de elenco, o horário é muito complicado, todo esse problema de violência afasta. Eu particularmente também assim de ir, né? Porque você acaba, infelizmente, morrendo de graça por um maluco desse que entra armado aí em praças esportivas. Mas eu acho que quem tiver condições de ir, que apoie, porque eu acho que vai dar coisa boa na quarta-feira.
Quarta-feira já tem jogo. Já está definido o serviço de jogo, Murilo? Já tem ingresso para vender? Porque agora o mando é dos caras, né? Quarta-feira o mando é do time rival. Se eu não me engano, os dois primeiros mandos de jogo, tanto da Copa Verde quanto do Parazão, eram do clube do Remo, e nessa próxima quarta o mando é dos caras. De qualquer maneira... Não, minto. Esse último da Copa Verde, o mando é do Remo. O primeiro tinha sido deles, verdade. Então, jogo com o mando do clube do Remo. Teve mudança de preço aí, Murilo? Tá do mesmo jeito?
40 conto ingresso, 60 cadeira. A gente fica até receoso, né, de mandar o torcedor para o estádio, de dizer para o torcedor comparecer. A gente sabe que a torcida do Remo sempre se fez presente, sempre foi um diferencial do clube. Né, mas com tantos episódios de violência, dificuldade logística que é para chegar ao estádio, a gente fica até receoso, mas está à disposição aí dos torcedores. R$40 o ingresso para arquibancada, 60 cadeira. Nesse eu vou atender alguns pedidos de uns familiares e não vou ao jogo, ficar em casa mesmo, assistir pela televisão.
Todo então o Remo vai ganhar, pô.
Ei, pelo amor de Deus, já vi muita vitória contra o rival, porra. Não vem atribuir isso aí pra mim, não. Porra. Meu negócio é com a Tuna. Minha zica é com a Tuna, porra.
Igor, vai estar lá no Mangueirão na quarta-feira?
Rapaz, essa situação acontece comigo também, né? A gente quem me conhece sabe que eu vivo indo nos estádios, a gente sai assim, muito em cima. Mas realmente alguns pedidos familiares pesam, né? Chega aí, pô, minha mãe me ligou de noite para saber se eu já tinha voltado. Então, assim, a gente acaba, o nosso gosto acaba afetando, preocupando essas pessoas, né? Porque a gente consegue brigar dentro da própria torcida, só de um lado, é um negócio inexplicável, realmente. E, assim, é um problema muito grande para ir na quarta-feira, cara. Assim, só quem gosta muito mesmo. Eu saí 19h35, o jogo era 8. Eu peguei um mototáxi da Pedreira, porque de carro você não ia chegar. Pô, então assim, é uma mão de obra muito grande. Então, devo ir, mas assim, tá, tô bem em cima do muro ainda para comparecer nesse, porque realmente esses últimos acontecimentos aí de violência realmente deixam a gente pensando, né? O cara vai para se divertir, de repente não volta para casa, infelizmente. Essa é a realidade do futebol paraense.
Galera, vamos se cuidar. Eu sei que na hora vai bater a cuíra. O Igor Moraes vai estar presente lá no Mangueirão, que eu conheço ele. Mas vamos se cuidar, porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente, mais uma vez, lamenta muito aí o ocorrido. Deseja força para os familiares do torcedor paulinho. Lembrando que sócio torcedor tem acesso, né? Sócio torcedor tem acesso. E como a gente está próximo de Campeonato Brasileiro, está chegando gente, né? Semana passada a gente noticiou aqui a contratação do volante, do João Afonso, não é isso? E agora o Clube do Remo anunciou a contratação do zagueiro Sheldon, do Big Bang Theory. Não, zagueiro Sheldon está chegando aí para reforçar a equipe do Clube do Remo.
Fala da Premier League, foi, Murilo?
É da Premier League, pô.
Zagueiro do Boa Vista, né? Vinha jogando. Jogou, acho que, mais 12 partidas do Campeonato Carioca. É, o Remo é o clube de maior expressão da carreira do Sheldon. Sempre jogou por times do interior, times de menor expressão. Tem aí como grande oportunidade de carreira, né? Vem para jogar pelo lado direito da defesa. Então vai disputar a vaga ali com o João Nilson, com o Ícaro. Olha, sei. Vem para compor o elenco, né? Acho interessante porque, assim, diferente de algumas contratações que o Remo fazia recentemente, né? Ou fez recentemente, que eram jogadores que estavam com um período de inatividade muito grande. Exemplo, o Vitor Leque lá, que em 2 anos tinha feito 2 jogos, o Sheldon vinha jogando, né? Zagueiro de boa estatura, 1,85, forte fisicamente. Vem ali para brigar. Vem para brigar. Acho que está ali no nível de Série C. Não é... acho que eu vi um jogo dele do campeonato contra o Flamengo, se não me engano. Zagueiro ok, assim. Vem para compor o grupo, brigar pelo espaço dele. Pelo Campeonato Carioca, perdão. Então, acho que é um zagueiro ok, assim. Não espero um grande impacto, assim. O Liger, por exemplo, é melhor do que ele. Tecnicamente, bem melhor. Mas é um jogador que, como vem com ritmo de jogo, né? É um jogador que vem e vai, com certeza, vai agregar.
Zaga do Clube do Remo que estava precisando ser reforçada. Galera tá comentando direto aqui sobre o jogo. Tem até torcedor do rival comentando também. Seja bem-vindo à comunidade do RemoCast. Os nossos filhos aí, que saíram da nossa costela. Sendo respeitoso, tá tranquilo. O Fernando Tavares está dizendo que a gente está desanimando a torcida. Fala sério. Acho que você não entendeu bem o que a gente falou aqui, né?
Não, acho que ele está se referindo ao que eu disse, que é dificultoso de chegar ao Mangueirão. Se ele foi ao Mangueirão em algum momento da vida dele, principalmente depois da reforma do Mangueirão, ele vai ver que é extremamente dificultoso. E isso a gente já falou em vários programas.
A menos que ele more ali no Panorama 21, que é só atravessar a rua. É um problema crônico de trânsito. Quem vai lá, frequenta, sabe que é muito difícil tanto ir pela Avenida Independência quanto pelo Augusto Montenegro. Qualquer bairro que você não mora ali, no Augusto Montenegro, na frente, né, se você sair menos, né, mais, vamos dizer, mais de 2 horas para começar o estádio, menos de 2 horas, vamos dizer, para começar o jogo, você pega um engarrafamento absurdo, que se você for de mototáxi, você não consegue estacionar. Então, é dificultoso, sim. A gente vai em todo jogo, Fernando. Todo jogo a gente está lá. Mas a gente não pode não dizer que é muito difícil chegar pela via de carro ali. Estacionamento, então, nem se fala. Você não consegue colocar o seu carro. O primeiro reparo, inclusive, eu tive que estacionar ali naquele PSOL, cometendo até infração de trânsito, subindo pela calçada, que a CEMOB não me escute e que isso não sirva de exemplo para ninguém, mas isso é reflexo da falta de organização de trânsito que é feito. Tive que colocar o carro ali porque tinha começado, não tinha onde deixar o carro no meio da rua. Então, sim, é dificultoso, sim, chegar no Mangueirão em dia de clássico reparo.
E a gente fala, não é para desestimular a torcida, é para que os órgãos competentes criem vergonha na cara e comecem a facilitar. É um absurdo o BRT não funcionar em dia de jogo. Independente do time que jogue lá, é um absurdo o BRT não funcionar em dia de jogo. É um dos elementos que poderiam facilitar o deslocamento do torcedor. E, infelizmente, isso não acontece. Os caras podiam ampliar, né, colocar ali, reverter fluxo de via para facilitar o acesso. Não se faz, nem na ida, nem na volta. Então, assim, não tem a menor boa vontade de quem deveria facilitar a vida do torcedor. Mas é só isso, tá?
E essa crítica à infraestrutura, à mobilidade, ao poder público serve não somente para os jogos no Mangueirão, né? Belém do Pará vai receber eventos grandiosos, tem a questão da COP também. Então, já passou da hora do poder público atuar e ser mais eficiente em prol da população. Meus amigos, vamos colocar para conta mais um episódio do RemoCast, já na expectativa para essa Copa Verde. A galera ficou meio mordida, mas aqui é Clube do Remo, meu irmão, não tem dessa. A gente ainda está triste pela derrota do último domingo, mas amanhã já passou, quarta-feira vamos para cima dos caras, porque não tem que ter frescura com a mucura. De ganhar o beleza, já passou. Vamos para cima deles, porque como diz aqui, deixar a mensagem do amigo Rodrigo, 2-0 é um placar perigoso, hein? Então, vamos para cima, porque não tem nada perdido, né, Murilo?
Com certeza, meu amigo. E a nossa camisa pesa do lado de lá, né? A gente sabe que nosso rival é um empate, historicamente. A gente tem... Eles são nossos fregueses, né? Então, a gente vai ter que buscar aí toda a mística, tudo que for a nosso favor, a gente tem que colocar aí para tentar. Primeiro se classifica na quarta-feira e no domingo buscar reverter esse resultado aí, porque é difícil, mas não é impossível. Dá para a gente
buscar. Lembrando o seguinte, 0-0 vai para pênalti e o Marcelo Rangel é um grande pegador de pênalti. Se precisar, tenho certeza que vai estar lá. Tem se recuperado muito bem. Ainda bem que a gente não tem mais falado praticamente de erros do Marcelo Rangel. Né? Salvou algumas bolas aí. Então, ainda temos essa segurança caso o jogo vá para as penalidades máximas.
O que é um risco, né, Igor? Um risco que eu digo assim, é um resultado possível, mas de fato precisa ficar muito atento para não cair em armadilha na próxima quarta-feira. Igor, já te despede da galera aí, puxa esses likes, essas inscrições e vamos para cima, porque vamos passar essa semana acompanhando esses dois clássicos na torcida. Eu vou ter que beber dessa vez. Domingo eu não tava bebendo, mas quarta e domingo vai ser o jeito, viu? Pra aguentar.
Galera, só agradecer aqui meu amigo Beto, meu amigo Murilo, a toda a galera que esteve presente aqui nessa live, toda a galera que participou. A gente tá se caminhando aí para 2.000 inscritos no canal. Provavelmente a gente vai fazer aí alguma ação aí celebrando esse número. Então, não deixe de continuar com a gente aqui nos próximos, vencendo ou perdendo, mas a gente espera que seja sempre na vitória. A gente vai estar aqui na segunda-feira, 21 horas, certamente para debater esses dois clássicos que vão acontecer aí. Forte abraço a todos e quem puder, compareça lá para dar essa força, que eu tenho certeza que quarta-feira vai dar tudo certo para o lado do Clube do Remo.
Meu amigo Murilo, eu confio na sua santinha que você tem do lado daquela televisão, que ela vai nos abençoar e vai vir um resultado positivo aí, cara.
Amém, irmão. Amém. Vamos com a melhor das expectativas. Vamos torcer sempre pelo nosso Clube do Remo. Acho bem possível a gente se classificar, né, na próxima quarta-feira. E no domingo, que é mais difícil, a gente vai com toda esperança para que o Remo consiga fazer o seu melhor jogo. Consiga reverter esse placar. Tamo junto, meu amigo. Estaremos juntos na próxima segunda. Espero que para comemorar a classificação para a final da Copa Verde e comemorar um título estadual, mais um título estadual. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. E é isso, meus amigos. Valeu, Beto. Valeu, Igor.
Vamos torcer para que esse milagre aconteça. A gente é remista e não perde nunca a esperança. E vai chegando ao final mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, com Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene. A gente debateu hoje essa decepção que foi os dois primeiros jogos, na esperança de que a gente dê a volta por cima e vire essa parada, porque tem Copa Verde, ainda tem Parazão, não tem nada perdido. Vamos para cima dos caras, não tem nada decidido, deixa eles acharem que tá tudo ganho. Clube do Remo é trabalho, meu irmão, e a torcida vai estar sempre apoiando. Saudações azulinas a todos e segunda-feira a gente está aqui de volta. Valeu, galera. Tamo junto.